Considerado o maior encontro internacional de hackers, a DEF CON deste ano em Las Vegas, nos Estados Unidos, fez um teste com diversos modelos de urnas eletrônicas. Todos os sistemas foram invadidos digitalmente em menos de 90 minutos. Não foram testadas as urnas usadas nas votações aqui no Brasil, mas o resultado ganhou destaque pelas dúvidas quanto à segurança desses aparelhos. Para falar sobre as urnas eletrônicas, estamos em contato com a professora Kalinka Castelo Branco, do Departamento de Sistemas de Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos. Professora, esse teste específico dessa feira lá nos Estados Unidos causou de fato preocupação?
Causou preocupação, na verdade dá uma movimentação de novo na área, né? As discussões a respeito da urna eletrônica, elas já vêm de longa data, mas isso reanima e reativa as discussões e a problemática que a gente tem. Uma das coisas que dá para a gente averiguar é que esses testes feitos pelo pessoal do DEF CON foi feito extensivamente em várias urnas de vários fabricantes, e um dos fabricantes é justamente a Diebold, que faz urnas que são vendidas aqui no Brasil. Então, as urnas utilizadas pela gente é uma das urnas uma das urnas testadas pelo pessoal do DEF CON, né? Então, isso acende não só uma luz amarela, mas deveria acender uma luz vermelha de novo no pessoal, para permitir que a gente pudesse estar, a comunidade acadêmica brasileira pudesse também estar averiguando e fazendo testes nas urnas brasileiras, nas urnas que são efetivamente utilizadas aqui no país.
Isso acaba, professora, indo um pouco na contramão aí da questão da transparência, não é? Essa reivindicação de testes já foi feita, não é? Às autoridades, aos tribunais eleitorais, e não há esse retorno, é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, essas reivindicações já foram feitas. No ano de 2012, o TSE abriu para que vários grupos pudessem ir até a Brasília fazer esses testes, mas seriam testes considerados meio às escuras, porque as pessoas tinham que entrar na sala, elas não podiam ter nenhum outro equipamento, nenhum outro elemento de teste, elas simplesmente, esses profissionais entravam e tentavam ter acesso a essa urna. Então, o que a gente pede é que as urnas fossem deixadas abertas, que o acesso fosse público, né? E todos pudessem testar, porque com essa maior transparência, com essa maior abertura, a gente poderia, inclusive, auxiliar, né, na melhoria do sistema, na melhoria do processo.
Professora, se a urna, quando a gente vai votar aqui no Brasil, não está interligada, pelo menos naquele momento online, como que pode acontecer algum tipo de violação, algum tipo de fraude?
Na verdade, Fábio, o que acontece é que a urna, ela não necessariamente está conectada online o tempo todo, mas ela tem dispositivos para permitir que sejam feitas conexões externas, conexões de internet, e também tem portas como USB que permitem acesso ao hardware e possivelmente acesso à urna. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a chegar até a urna e fazer algumas manobras. Além disso, os dados, da forma com que eles são armazenados, eles são passíveis de adulteração sem que seja diagnosticado que houve uma adulteração nesses dados. Então, os dados são coletados da urna e levados, né, disponibilizados em algo mais geral, onde todos os votos são contabilizados, etc. E nesse processo todo, desde você poder ter acesso externo, alguns tipos de urna permitem isso, ter essa conexão não ligada à internet, mas você ter acesso à urna de forma sem fio, né, wireless que a gente fala, todo esse processo permite e é muito fácil de haver adulterações, então ele é muito vulnerável.
Para concluir, professora Kalinka Castelo Branco, você citou no começo aí a comunidade acadêmica, o interesse de pesquisadores aí nesse tipo de assunto. E claro, como uma especialista, uma cientista da área de sistemas de computação, de um instituto tecnológico, é fato de que você não está contra a tecnologia. Como achar esse meio termo, então? Como usar, ser a favor de urna eletrônica com segurança?
A gente não, obviamente, não está contra a tecnologia. A tecnologia vem para auxiliar realmente, para facilitar o processo, né? Como eu mencionei, se essas urnas fossem abertas e disponibilizadas e houvesse um processo transparente que permitisse, inclusive, a comunidade acadêmica a auxiliar no desenvolvimento, a fazer testes, né? Que quando a gente está falando em segurança, ou a gama de testes que se deve ser feita, né, é grande, porque aí você expõe o sistema e permite que vários testes sejam feitos. Então, a partir do momento que houver que as pessoas se aliarem, né, a academia e o TSE e os desenvolvedores, um benefício comum, né, em prol de uma melhoria desses sistemas, havendo a transparência, eu acho que a gente vai poder ter um sistema que efetivamente funcione, não vai, dificilmente ele será 100% confiável, mas a gente terá um risco, né, uma confiabilidade que seja a mínima necessária, né, uma confiabilidade que seja aceitável.
Que no seu caso não acontece atualmente, na sua opinião?
Não acontece atualmente, né? Então é isso que a gente gostaria, o que a comunidade gostaria, que isso fosse aberto e que isso fosse permitido, que a gente pudesse auxiliar.
Professora Kalinka Castelo Branco, do Departamento de Sistemas de Computação da USP de São Carlos, obrigado por sua análise.
Eu que agradeço.
Fábio Rubira para a Rádio USP.